dar início aos nossos trabalhos. Já temos quórum. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, os senhores agentes da autoridade, pedindo-lhes que abram as portas das galerias ao público.
Ok, obrigada. Tudo bem.
Muito obrigada. Antes de entrarmos na nossa ordem do dia, a senhora secretária da mesa, deputada Maria da Luz Rosinha, vai ler o expediente. Faz favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Passo a ler a entrada da proposta de lei número 73 do governo, que aprova as grandes opções do plano para 2023-2026 e que deixem à 5ª Comissão. Depois, o projeto de resolução 628 do PSD, que deixa à 1ª Comissão. O projeto de resolução 629 do Chega, à 3ª. O projeto de lei 716 do Bloco de Esquerda, que deixa à 10ª. 717 do PCP, que deixa à 12ª. 718 do Bloco de Esquerda, que deixa à 5ª. O 719 do LIVRE, que deixa à 1ª, 720 do LIVRE, que deixa à 3ª, em conexão com a 6ª, o 721 do LIVRE, que deixa à 5ª, o 722 do PAN, que deixa à 3ª, o 724 do PAN, que deixa à 1ª, o 723 do PAN, que deixa à 5ª, o 725 do PAN, que deixa à 12ª, 726 do PAN, que desce à 10ª. 727 do PAN, que desce à 5ª. 728 do Chega, que desce à 1ª. 729 do Chega, que desce à 5ª. 730 do Chega, que desce à 10ª. 731 do Bloco de Esquerda, que desce à 1ª. 732 do Chega, que desce à 1ª. E é tudo, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então entrar na nossa ordem do dia. Nosso ponto 1, debate, atualidade requerido pelo PCP sobre a situação da Ferrovia Nacional.
Tudo bem. Tudo bem, vou à procura.
Vamos esperar uns minutos, porque eu não tinha, aqui de cima não conseguimos ver. Se estava já a bancada, se já estavam os representantes do governo para este debate, portanto vamos esperar uns momentos só. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e vamos então dar início ao debate de atualidade requerido pelo PCP sobre a situação da Ferrovia Nacional. Para introduzir este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, teoricamente há hoje um amplo consenso sobre a importância da ferrovia. E dizemos que há hoje um amplo consenso porque não esquecemos os anos em que PS e PSD alternavam alegremente na destruição da Ferrovia Nacional, no encerramento de linhas, na pulverização da CP, na destruição da Sorefam, na montagem de PPPs que exauriram os recursos públicos, na liberalização da ferrovia, a mando dos pacotes ferroviários da União Europeia. Mas mesmo agora, em que na teoria existe um consenso sobre a necessidade de investir na ferrovia, na prática, os investimentos arrastam-se, os concursos marcam passo, os financiamentos e os processos de recrutamento são bloqueados pelo Governo e a Ferrovia Nacional continua a degradar-se em vez de responder às necessidades do país. Sucedem-se atrasos, problemas e incidentes nas intervenções em curso na rede ferroviária nacional, a suscitar preocupações e perplexidades sobre as opções que estão a ser seguidas. São inúmeras as situações de comboios suprimidos por falta de pessoal ou por falha de material circulante. Nas oficinas chega a haver situações aflitivas, algumas seriam até caricatas se não fossem tão graves. Não há peças e é preciso autorização para adquirir, depois vem a peça e falta pessoal para o trabalho. Em Guifões, há pouco tempo, estavam todas as rampas de acesso para cadeiras de rodas compradas e a sua instalação continuava em suspenso porque a prioridade era naturalmente a instalação dos rodados nos comboios. As estações estão cada vez mais desguarnecidas, sem trabalhadores, sem informação afixada ou antecipada sobre a entrada de comboios. Muitos dos problemas que existem hoje na operação ferroviária poderiam ser evitados se não houvesse uma separação entre CP e IP. Mas o Governo recusou-se sempre e continua a recusar-se a reverter a fusão da REFER com a EP. É fundamental reconstruir a REFER, ligá-la à CP, reforçar a sua capacidade operacional na área de projeto, da fiscalização, da manutenção e até da construção. A pergunta continua a colocar-se de forma incontornável. Como é possível desligar desta forma a roda e o carril? De que serve eletrificar uma linha sem adquirir um material circulante elétrico para nela circular e para que o aumento e a modernização da oferta façam crescer a procura? Mas essa descoordenação continua a prejudicar a Ferrovia Nacional. Está anunciado um ambicioso plano de investimentos na ferrovia, mas, por exemplo, apenas 15% do Ferrovia 2020 está concluído 2 anos depois da data da sua previsível conclusão total. O derrapar do investimento público foi uma estratégia permanente. Anúncios e promessas sistemáticas de milhões que são repetidos uma e outra vez até que se dá o anúncio do projeto da obra, o anúncio do caderno de encargos, o anúncio do lançamento do concurso, o anúncio do vencedor do concurso, a inauguração da primeira pedra, a inauguração do primeiro troço, a inauguração do segundo troço, até à eventual inauguração final. Uma estratégia propagandística de criar e gerir expectativas e, ao mesmo tempo, acumular esses milhões anunciados, mas não aplicados, para ir reduzindo o déficit à custa da ferrovia. Na linha do Norte, o principal eixo ferroviário do país, ocorreram no início deste ano 4 abatimentos em 3 semanas. Uma situação que é indissociável do sistemático recurso à subcontratação, aos concursos em que se contrata pelo preço mais baixo, em que até a fiscalização é feita em outsourcing, em que a competência técnica na operação ferroviária é gradualmente substituída por uma precária gestão de contratos à moda da IP, à moda liberal. Por coincidência, no dia em que estava marcado este debate, foi anunciado nos jornais que a CP obteve um resultado líquido positivo em 2022. O resultado das empresas públicas de transportes é sempre o reflexo do seu modelo de financiamento. Nos anos em que o Estado as subfinancia, elas têm prejuízos e acumulam dívida, como aconteceu com a CP ao longo de demasiados anos. Quando estas são devidamente financiadas, obtêm resultados operacionais equilibrados. Ora, perante esta perspectiva, ganha mais força a exigência de medidas que o PCP defende há muitos anos, como seja a resposta urgente às carências gritantes de pessoal em todas as áreas e o investimento nas oficinas e no reforço da oferta. Desde logo, este resultado veio evidenciar a justeza e a importância de resolver o problema financeiro de fundo, que não foi criado pela CP, mas pelos sucessivos governos. É que o saneamento financeiro da CP, retirando da CP a dívida que o Estado nela parqueou, foi uma medida que o PS, que o Governo PS prometia solenemente na véspera das últimas eleições, mas que continua por concretizar. Só com uma CP una, pública e nacional, será possível dinamizar uma política de promoção do transporte ferroviário, incluindo na vertente de construção nacional de material circulante e da sua articulação com o equilíbrio territorial e o desenvolvimento do país. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, não é possível ter ferrovia sem ferroviários. Em Portugal, faltam ferroviários na operação, na manutenção, na fiscalização, no projeto, na construção. Falta preparar a saída de muitos ferroviários que se aproximam da reforma e têm de transmitir o seu saber. Falta formar, motivar e valorizar os ferroviários, desde logo valorizar a carreira do ponto de vista remuneratório, acabando com as políticas de congelamento ou redução salarial que estão a degradar as remunerações reais de um vasto conjunto de trabalhadores.